façam a Tua vontade, Senhor, não a nossa. Elimina, Senhor, nosso velho homem, Senhor Jesus, com o poder, Senhor, do Teu Espírito que está dentro de cada um de nós. Senhor Jesus, fala para dentro de nós nessa manhã. Senhor Jesus. Amém. Chegamos à mensagem do livro A Genética Divina, mensagem número 5. Né? Título, como nós já lemos, A Filiação Divina. Então, hoje nós podemos declarar por fé que nós somos filhos de Deus. Na semana passada nós vimos que a semente, essa semente divina, ela foi, né, inseminada, foi implantada dentro de nós. Né? Através do quê? Através de nós crermos por fé na obra do Senhor Jesus na cruz. Né? Nós cremos no nome do Senhor e um dia nós dissemos, né, proclamamos com a nossa boca que nós criamos, né, no Senhor Jesus, né, e o Senhor pôde entrar para dentro de nós como essa semente divina. Então, homens que eram antes homens só nascidos da carne, passamos a ser também nascidos de Deus. Isso, o Evangelho de João, ele nos garante isso. Né? O Evangelho de João 1,12, é o que nós lemos, né? Mas a todos quanto receberam. Um dia você recebeu o Senhor, irmãos? Amém. Eu também. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder. Então há um poder. Na vida do Senhor há um poder dentro de mim e dentro de você. Nesse Espírito, sobremodo excelente, que está dentro de mim e dentro de você, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Né? Então, a palavra de Deus, no versículo 14, fala assim, e o Verbo se fez carne. O Verbo estava lá no princípio. Né, o Evangelho de João fala assim, no princípio era o Verbo, ou a palavra. Né, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha o 14. E o Verbo se fez carne, né, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até o princípio, né, até o surgimento de Jesus na terra, ele era o unigênito do Pai. Ele era o único Filho de Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então nós vimos que quando nós cremos no Senhor, é esse poder dentro de cada um de nós que faz com que nós sejamos filhos de Deus. Só que todo filho, irmãos, quando nós tivemos nossos filhos, nós não queríamos que eles ficassem criancinhas, não é verdade? Como que uma criança nasce e ela continua criança pela vida inteira, tanto fisicamente como, né, como a sua personalidade. A gente quer que os filhos cresçam. Mesma coisa, né, é com Deus. Toda vida criada, toda vida ela tem uma expectativa. A expectativa é do desenvolvimento. Toda vida que foi criada por Deus, ela quer, ela tem que se desenvolver. Ela não pode ficar ali inanimada, né? Senhor Jesus, e esse desenvolvimento da vida de Deus dentro de nós não é diferente. Há uma expectativa no Senhor. O Senhor já fez tudo para que essa vida possa se desenvolver. O Espírito já está dentro do nosso espírito. A vida de Deus, como João falou ontem, o Espírito estava ali, não tinha sido ativado ainda. Esse Espírito foi ativado, irmãos. Esse Espírito foi ativado porque o Espírito foi feito para a habitação de Deus. E um dia, Deus entrou para dentro do nosso espírito. Então, esse espírito já não está mais ali inanimado. Deus já habita no nosso espírito. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E faz-nos filhos de Deus. Então, nas versões bíblicas, todas as versões nós lemos assim. Não lemos nunca filiação. Né? Nas nossas bíblias mesmo, nós pegamos o quê? Nós fizemos uma correção. Ali está a adoção de filhos. Senhor Jesus. Mas Deus, né, na sua infinita sabedoria, ele arquitetou um plano de salvação para cada um de nós. Não é verdade? Ele arquitetou o plano e ele cumpriu esse plano. O próprio arquiteto desse plano veio e cumpriu. O plano foi cumprido. Senhor Jesus, o Senhor nos salvou. O Senhor salvou, né? Na cruz do Calvário, ali foi encravado todo o velho homem, toda a natureza pecaminosa foi encravada ali. Agora, se a gente for pensar, né? Toda essa obra, o Senhor sofreu muito, nós sabemos o quanto o Senhor sofreu, né? Por cada um de nós. Agora veja só, o Senhor sofre tudo que sofreu, né? Por cada um de nós, no nosso lugar, para depois o quê? Ter concluído essa vontade do Pai, ele como homem cumpriu a vontade do Pai, para passar no quê? Num orfanato? É até estranho, não é verdade? Para passar num orfanato e adotar filho? Então, nós não somos filhos adotivos, irmãos. Ele não passou num orfanato e adotou nós como filhos. Não. Ele nos tornou filhos de Deus. E humanamente falando, irmãos, quando as pessoas vão a orfanatos, né, isso nós vemos por reportagens e tudo mais, as pessoas têm uma tendência de escolher crianças bonitas, não é verdade? Existem muitas crianças aí que estão paradas no orfanato, não foram adotadas porque não são crianças belas. Olham muito por o exterior ou por histórico familiar. Às vezes a criança tem um histórico familiar problemático, as pessoas não adotam. E a palavra de Deus, irmãos, fala que o Senhor escolheu as coisas que não são. Então, se nós éramos para ser escolhidos pela nossa belezinha, éramos filhinhos bonitos, nós não seríamos escolhidos pelo Senhor. A palavra fala que ele escolheu as coisas loucas. Senhor Jesus, nós somos escolhidos pelo Senhor. E nós não éramos aquelas crianças bonitinhas. Sabe, irmãos, nós éramos as coisas loucas. E nós éramos as coisas que não são. Para que envergonhar as que são. Ó, Senhor Jesus, Deus é maravilhoso, irmãos. Escolheu cada um de nós. Senhor Jesus. E nós somos filhos legítimos, irmãos, pela fé. Isso nós temos que crer. Romanos 8,15. Ó, Senhor Jesus. Que nos fala... Romanos 8,15. Ó, Senhor Jesus. Por quê? Não recebestes o espírito de escravidão. Não somos mais escravos do mundo, irmãos. Não somos mais escravos do pecado. Senhor Jesus, para viverdes outra vez atemorizados. Você tem medo, irmão? Você está com medo de algo? O dia de amanhã... te traz temor? Como será o dia de amanhã? O que eu vou vestir? O que eu vou comer? Senhor Jesus, não devemos ficar assim, irmãos. Porque nós, mas recebestes o espírito de filiação. Né? Como eu disse, nessas tradições está adoção, de adoção. Mas é de filiação, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Hoje, o espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E nós podemos sim, irmãos, chamar Deus de Pai. Papaizinho querido. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. E até aqui, nós lemos aqui, até o versículo 8,15, né? Eu disse até o versículo 23, irmãos, fala da criação. Como toda a criação, olha, eu vou dizer só a partir do 22, né? A partir do 20. Pois a criação está sujeita à vaidade. Toda a criação. Irmãos, quando nós caímos, quando Adão caiu, não foi só o homem que caiu. Toda a criação do mundo, toda a terra caiu em degradação. Está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Satanás sujeitou toda a criação a essa vaidade. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, que somos nós. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. Irmãos, o Espírito não tem mais problema. Já está ativado pelo Senhor. A alma ainda é o problema. Como o João falou, vai durar até a vinda do Senhor, irmãos. E depende de nós essa transformação da nossa alma. Depende de nós. Essa parte é nossa. A parte do Senhor já está cumprida. Ele já cumpriu. Agora, essa parte de transformação depende de cada um de nós. E em função disso, toda a criação sofre. Toda a criação sofre pela degradação do homem. Ó Senhor Jesus. A parte que nos cabe, irmãos, é deixar a vida de Deus em nosso espírito transforme a nossa alma. Nós temos que deixar. Deus é um cavaleiro, muitas vezes nós já ouvimos isso. Ele não vai fazer como Satanás faz com o mundo. Ele é um cavaleiro. Ele quer que nós o escolhamos por amor a ele. Né? E aqui, o irmão, ele usa no livro, ele usa até um termo novo. Ele usa que a nossa alma, ela tem que ser filificada. A nossa alma, ela tem que ser transformada em filho também. Não será mais o nosso ego, esse ego que domina hoje a minha vida e a sua, que vai ser, né, o cabeça da nossa vida, e sim a vida do Senhor que está dentro de nós. Aí, por fim, o nosso corpo carnal será transfigurado. 1 Coríntios 15, de 51 e 52, ele nos fala isso. 51 fala assim: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Nem todos dormiremos. Mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso é garantia do Senhor, isso é palavra de Deus. Isso não depende de nós, isso vai acontecer. O que depende de nós é a transformação da nossa alma, que o Senhor vai transformar todos, ele vai. Isso é garantido pelo Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele como homem, ele teve uma experiência de transformação. O próprio Senhor. Mas quando ele nasceu nessa terra, em semelhança de carne pecaminosa, só o Espírito dele era filho de Deus. Olha só. Só o Espírito. Ele tinha nascido de uma mulher, né, gerado pelo Espírito Santo, mas nascido de Maria. Então ele estava ali em semelhança de carne pecaminosa. Tanto é que ele sempre falava: o filho do homem, o filho do homem, o filho do homem. E ele, Jesus, ele precisava passar por tudo o que ele passou em obediência para ser aprovado. A palavra fala o quê? Que ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Será que ele sofreu pouco? Senhor Jesus. Após ser, né, seu batismo ali, ele foi tentado em tudo pelo diabo. Nós sabemos, foi levado ali para o deserto. O diabo tentou ele de várias formas, porque havia uma possibilidade. Jesus, homem, poderia cair. Poderia ou não? Poderia. Né? Senão o diabo, tentador, não teria tentado. Né? Mas sem pecado. Ele não pecou. Ele não conheceu o pecado. E ele venceu, irmãos, como homem. Isso tem que ficar claro, irmãos. Era um homem. Era um homem sujeito a fraquezas. Ele tinha uma alma. Deus não sabia o que era ter alma. Deus, Jesus veio saber o que é ter alma. Senhor Jesus. Isso precisa ficar claro para nós. Né? Ele foi ali, não foi ali apoiado. A palavra fala que ele não usou com usurpação o ser igual a Deus. Antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele tinha uma vontade. Jesus, homem, tinha uma vontade. E ele se fez o quê? Pecado por nós. Senhor Jesus. 2 Coríntios 5:21 diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o Senhor se transformou nesse pecado. Os irmãos falaram que quando o Senhor foi crucificado ali, houve trevas. Trevas sobre a face da terra. E o que eram essas trevas, irmãos? Era a quantidade de pecado que foi colocada sobre o Senhor. O pecado da humanidade inteira foi colocado pelo Senhor. Ali, em cima do corpo do Senhor. Ó Senhor Jesus! E ele morreu. Né? Morreu, foi sepultado ali por um nobre. Né? E durante, irmãos, esses 3 dias de sepultamento do Senhor, havia uma pergunta no universo. Todos sabiam que havia uma dívida a ser paga. Né? A pergunta era, será que a dívida foi paga? Será que a dívida ainda existe ou ela foi paga? Então todo o universo, toda a criação ficou em suspense. Senhor Jesus, e havia essa pergunta. Mas aleluia! Aleluia! Porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. No terceiro dia, irmãos, essa pergunta foi respondida. Sim, a dívida foi paga. A dívida que era impagável, o Senhor pagou. Por cada um de nós, não há mais dívida. O Senhor já pagou. Senhor Jesus, independente do que você ouça, irmãos, no teu ouvido, porque o acusador é assim, sujo e mentiroso, você tem que falar, sim, a minha dívida foi paga. Eu não tenho dívida nenhuma. Não tenho mais nada a ver com você, Satanás. Eu sou do Senhor. Eu sou um filho de Deus. Senhor Jesus. E esse fato é que foi o maior do universo. Não existiu fato maior nesse universo. O que que Deus disse? Deus disse o seguinte: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmos 2:7. Lá no Antigo Testamento, escrito por Davi. Salmo 2:7 diz o seguinte: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. A mesma coisa, irmãos, nós temos no Novo Testamento. Atos 13:33, e tem mais versículos também. Mas Atos, eu vou ler a partir do 32 com os irmãos. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Irmãos, agora, já não só o Espírito era filho de Deus, mas o corpo, a alma do Senhor Jesus eram filhos de Deus. Por isso que não foi quebrado um só osso do Senhor. O Senhor tinha um corpo, teve que ter um corpo perfeito e foi transfigurado. Por isso que a palavra nos diz hoje, irmãos, que tem a um homem na glória. Como João falou, é nosso advogado, lá, é nosso paracleto, junto ao Pai. Sabe o que você sofreu. Sabe como é difícil a alma do homem. Sabe que o estrago foi grande. Então, irmãos, quando você se vier a pecar, tem o sangue de Jesus. Tem o sangue que já foi derramado. Você pode recorrer ao teu advogado, ao meu advogado. Jesus, socorre-me! Como o Beto compartilhou aquele dia, socorro, Jesus! Nós temos socorro em Jesus. Ele pode nos socorrer. Ele é nosso advogado. Senhor Jesus, como eu disse, há um homem na glória. E esse homem na glória, ele é vida para nós. Tem um hino que fala um homem na glória, que é vida para mim. Né? É puro e santo, tem paz, que é sem fim. Que é paz, ele tem paz, que é sem fim também, irmãos. Esse Jesus maravilhoso. Ó, Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, esse homem glorificado, é aquele que conhece as nossas fraquezas, as nossas aflições e pode se compadecer de nós. Pode se compadecer de nós e nos socorrer. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, uma coisa que precisa ficar bem claro para nós, que eu toquei muito essa semana, irmãos, é que a vitória do Senhor foi como homem. Como eu já disse, o Senhor tinha fraquezas. Ele tinha a alma dele, né, como nós temos. Senhor Jesus. E nós vemos isso, irmãos, que ele orou ao Pai. Ali em Mateus 26, vou ler a partir do versículo 38. Senhor Jesus. Então lhes disse aos discípulos que estavam com ele ali: a minha alma, olha só, a minha alma está profundamente triste. Profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Irmãos, pensa só, era um homem que tinha uma alma, mas via tudo. Ele conhecia os desígnios do coração das pessoas, antes das pessoas falarem. Irmão, será que ele viu a sessão de tortura que ele ia passar? Será que ele viu toda a humilhação que ele ia passar? Senhor Jesus, será que ele viu aqueles murros, ele sendo cuspido injustamente? Ele viu tudo isso, irmãos. Pensou você, se fosse ter um probleminha amanhã e Deus te desse esse poder de ver o que ia acontecer com você? Como você ia ficar, irmão? Eu ia ficar totalmente em frangalhos. Eu não ia conseguir talvez andar direito, dependendo do que me fosse revelado. Ao Senhor foi revelado todo o sofrimento, porque ele não tinha como. Ele era um homem Deus. Ele era filho de Deus. Ele via tudo. E ele viu cada um de nós também, irmãos. Além dele ver todo o sofrimento que ele ia ter, ele viu eu e você. Ele viu que nós íamos um dia crer no Senhor. Ele viu que aquilo podia, tinha que ser cumprido, porque era vontade do Pai. E não havia outro jeito. Ele falou assim: se possível, olha só a humildade do Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feito como eu quero, e sim como tu queres, ele falou para o Pai. Não havia outro meio. A vontade do Pai era aquela, a justiça de Deus tinha que ser cumprida. E a palavra fala que ele se esvaziou. Ele era igual a Deus, ele se esvaziou, tomou forma de servo. Não fez servo, não tem vontade. Muitas vezes nós já ouvimos isso. O servo faz a vontade do seu Senhor. É o que ele fez. A vontade do Pai. Por isso que ele sofreu dessa forma. Né? Por isso que ele teve tanto sofrimento, irmãos. Ele era um homem. E venceu como homem. Ó, Senhor Jesus! Jesus é o maior exemplo de um filho ruios, de um filho maduro. Não, não foi um tecnon. Tecnon é aquele filho criancinha, maturo. Ele sabia que Deus tinha uma vontade. E ele foi e fez a vontade do Pai. Irmãos, Deus quer que nós nos tornemos filhos maduros também. Não quer que nós continuemos filhos criancinha. A vida da igreja, irmãos, foi o melhor lugar que o Senhor podia ter nos colocado para ouvir a palavra dele. E ouvir que a palavra de Deus ela tem que ser praticada. Senhor Jesus, e muitas vezes, irmãos, nós temos filhos, nós sabemos. Muitas vezes nós temos uma vontade e nós queremos que nosso filho faça aquilo que a gente sabe que é o certo. E muitas vezes o que o nosso filho faz? Faz birra, esperneia, chora. Muitas vezes a gente tem que catar para o braço e arrastar. Falar, não, você vai fazer. Esse é um exemplo de um filho criança. Pirraça. Né? Aí, eu preciso olhar para dentro de mim e ver como que eu tenho sido filho, tenho sido né, filho do Senhor. Como que eu tenho agido? Né? Eu sei a vontade do Senhor, né, que nós preguemos o Evangelho, que o Evangelho não fique parado, né, na nossa estante, na nossa boca. Senhor Jesus, mas muitas vezes eu me vejo sendo esse filho aí, criancinha, né, choramingando. Então, espiritualmente, é a mesma coisa. O Senhor tem essa expectativa de que a nossa vida cresça, irmãos. Nós somos filhos legítimos do Senhor. Cada um de nós podemos ser esses filhos que sabem a vontade do Pai, porque nós não podemos falar que nós não sabemos. Qual será que seria a vontade do Pai? Nós sabemos. O Senhor tem falado para nós, né? Ó, Senhor Jesus, que nós somos hoje a boca do Senhor, as pernas do Senhor. A igreja é isso. É a continuidade do Senhor na terra. O Senhor não pode mais sair pregando, nós sabemos disso. Mas ele disse para nós, ide. Ide, portanto. Né? Ó, Senhor Jesus, fazei discípulos. Ó, Senhor Jesus, um dia o Evangelho chegou até nós através de pessoas. Mas, irmãos, não é por capacidade própria, não é porque eu tenho essa eloquência, não é porque eu tenho lá como Moisés com 40 anos, estou cheio de vigor, não é, no Espírito. Tem que ser no Espírito. Aí tem a vida de Deus, né? No nosso Espírito tem a vida de Deus, e é através dessa vida, irmãos. É deixar que essa vida de Deus realmente filifique, como o irmão falou. Torne a nossa alma filha de Deus também. Porque aí, a nossa alma, que é o nosso problema, que quer, tem o nosso ego, tem as nossas escolhas, ela faça a vontade de Deus. Porque senão nós vamos ficar nessa mesma toada. Nós ouvimos, mas a alma, o teu ego, não deixa você cumprir a palavra. Por quê? Porque você não vai à fonte. Porque eu não vou ao Espírito, eu não toco no Senhor, né? Quanto mais eu toco na palavra do Senhor, mais o Espírito toma conta da minha alma. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e nós vemos que tem essa herança para que nós herdarmos, e todo filho que herda a herança é um filho maduro, não pode ser uma criancinha, criancinha não pode herdar. Apesar de ser filho, não pode herdar a herança. Ó, Senhor Jesus, então nós temos que deixar essa vida de Deus que está dentro de cada um de nós saturar totalmente a nossa alma, irmãos. Nos tornando o que esses filhos maduros. É só a vida de Deus que vai tornar. Não é treinamento nosso. Senhor Jesus, é pela palavra, pela fé. Todos os que nasceram de Deus, nasceram para ser um vencedor. Você não nasceu para ser um derrotado. O inimigo pode falar para você que você é um derrotado. Não é mentira. Todos que nascemos de Deus um dia, no batismo, nasceu, morreu o velho homem e nasceu um novo homem. Era da carne, nasceu de Deus. Não da carne, mas de Deus. E essa vida que está dentro de você é uma vida que vence. E nós nascemos para ser vencedores. Amém. Não como o mundo enxerga. O mundo enxerga um tipo de vencedor. Não, nosso vencedor é que vamos reinar com o Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, e tem uma aqui nesse livro, no final, tem uma afirmação. Irmãos, você não é inútil. Eu não sou inútil. Falta uma coisa apenas, irmãos. Nós identificarmos cada um, cada qual, o nosso dom. exercitar esse dom. E esse dom vai tornar ministério. Senhor Jesus, a vida da igreja, irmãos, um é pé, outro é mão, um é olho. Ninguém é igual a ninguém, mas cada um tem o seu dom. Cada um é servo do Senhor. Cada um pode ser usado pelo Senhor. E o Senhor já nos colocou na vida da igreja. Esse é o melhor lugar. Aqui há toda a condição de nós nos tornarmos esses filhos maduros do Senhor. Não existe outro lugar, irmãos. É na vida da igreja, onde nós vamos nos ajustando, né? Essas arestas que ainda existem entre nós vão sendo ali eliminadas e todos nós vamos ser essas pedras vivas para edificação da casa de Deus. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Vamos recitar do hino Abba Pai. Esse 9.4, isso? 9.2.